Eu queria mandar um abraço para você que está escutando o Mono Geek.
Começa agora, Mono Geek FM, na Rádio Blast, uma explosão de conteúdo.
Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Monogeek FM para você aqui neste domingo na Rádio Blast. Sempre trazendo informações, sempre com o tema principal aprofundado da cultura pop. Então vamos aos convidados. Estamos aqui com convidados mais que especiais. Lá do podcast É Proibido Otakus. Vamos começar por ela, Juliana Bessa. Tudo bem, Juliana?
Boa noite, Rádio Blast. Obrigada por nos receber.
Juliana, seja bem-vinda. Tem café e bolo de pote. Fica à vontade. Seja bem-vinda ao Mono Geek.
Olá!
Estamos aqui também com o Gus, o apelido de Gugu. Tudo bem, Gugu?
Boa noite, rapaziada. Pra quem tá ouvindo, boa noite pra rapaziada da Rádio Blast. Eu também quero bolo de pote.
Temos aqui chocolate, temos chá. Separamos aqui para os nossos convidados. Fica à vontade aí. Pega uma cadeira e vem tomar um café com a gente. Também estamos aqui com uma convidada mais que especial, lá do Proibido Otakus, Isabela Pini.
Oi, gente. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Wanderson. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Estamos muito felizes com esse convite.
Seja bem-vinda. Fica à vontade. E também um membro efetivado aqui do Mono Geek, que começou ali timidamente como ouvinte da rádio e também do podcast, Vitor Rodrigues. Tudo bem, Vitor?
E aí, galera? Boa noite aí. É nóis.
Mas antes da gente falar do nosso tema principal, gostaria de falar um pouco dos trabalhos de vocês. Começando então pelas garotas do podcast É Proibido Otakus. Queria que você falasse um pouco do trabalho do podcast de vocês, está começando.
Ok. Começou assim, mais como uma, entre aspas, brincadeira, né? A gente conversava bastante sobre anime entre si. E alguns amigos próximos, né, que não entendiam nada de anime, achavam a nossa conversa engraçada, ficavam interessados nos animes que a gente falava. E a gente começou a pensar, por que não fazer um podcast com os nossos comentários, né, falando sobre os animes que a gente gosta e, eventualmente, animes que a gente não gosta. E a gente resolveu colocar a ideia em prática, né? E começamos o podcast agora no mês de julho de 2020. E estamos aí, já estamos no quinto episódio. A gente lançou ontem o quinto episódio e a gente tá muito animado no projeto.
Eu gostaria de saber, tem uma curiosidade, por que o nome É Proibido Otakus?
Porque ninguém aqui é o otaku. Não sei de onde você tirou essa ideia. A gente recusa a dizer que somos otakus.
O que, na verdade, é uma grande ironia, né? Porque a gente passa a maior parte do dia vendo anime, falando sobre anime, lendo mangá. E aí a gente... Sempre é uma certa conotação negativa, pelo menos enquanto eu cresci, enquanto uma otaku, né? Hoje em dia eu tenho 23 anos, quando eu comecei quando eu tinha o quê? 12. Então, tipo, quase sempre tinha uma conotação negativa com essa palavra. Então, tipo, a gente resolveu usar da ironia pro nome. E até que tá dando certo, ninguém veio atacar a gente até agora.
E geralmente é eu e a Juliana que a gente diverge em alguma coisa e sai no tapa na discussão.
Temos o Gu também, tá desde o começo, né, Gu?
Eu tô assim com ela desde o começo, desde antes até...
É, aí a gente também cunhou a expressão de otaku proibido, né? Que quando a pessoa tem uma opinião que a maioria não concorda, ele é o otaku proibido. Aí veio o proibido otaku.
A opinião polêmica geralmente ou é minha ou é dela.
Aqui eu também tentei fazer um programa com o nome de anime, voltado mais pra esse lance de otaku. Mas eu acabei colocando Mono Geek, que eu acho que soa bem. Dá mais leque pra trabalhar outras áreas, né? Talvez se ficasse muito no otaku, alguma coisa relacionada à cultura japonesa, ia ficar um pouco nichado. Quando sair o trailer, vamos divulgar aqui o trailer aqui, vamos conversar sobre o projeto, né? Vai ser bacana. Mas antes, uns recadinhos. Temos aí o nosso podcast com a galera do Proibido Otakus. Fica aí, hoje tá demais. Programa com bastante conteúdo. Então, recadinhos e daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui com mais um bloco do Mono Geek, hoje para falar aqui sobre um projeto maravilhoso que é o livro O Primogênito do Sol. Estamos aqui com o CEO da Império Sagrados Estamos falando aqui com o Christian Abreu. Tudo bem, Christian? Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal do Mundo Geek, pelo convite. E estou bem feliz de estar falando hoje sobre um pouquinho sobre o livro Primogênito do Sol, primeiro lançamento da primeira startup literária do país, Império Sagrado.
Olha a responsa. Christian, eu queria que você falasse um pouco do projeto do Catarse, de uma prévia de lançamento do livro.
A Império Sagrado, isso para explicar o Catarse brevemente, né? Eu preciso só enunciar o que é Império Sagrado, para quem não conhece. É uma startup literária que lida com adaptações de romances, de literatura fantástica, de minha autoria, para outras mídias. Card game, sistema de jogo de RPG. É a primeira Bienal Literária Geek LGBTI+, também está aí sob comando da Império Sagrado. Eu tenho uma equipe aí com mais de 20 pessoas, né, 3 diretorias. E o Primogênito do Sol é o primeiro livro lançado pela Startup S, que está no Catarse até dia 12 de janeiro. E dia 11 de janeiro é meu aniversário, imagina que legal, né, comemora...
Olha que lançar junto para comemorar, né?
O maior presente aí. E o Catarse, para quem não sabe, é um financiamento coletivo, uma vaquinha online, que você apoia financeiramente, mas tem recompensa, né? Para quem já conhece o Catarse, sabe como é que funciona, né? É entrar lá, procurar o Primogênito do Sol, também os links vão ficar à disposição. E você pode, que está me escutando, pode estar perguntando, né? O que trata o livro Primogênito do Sol, Cristi? Por que eu devo...
Eu tô aqui imaginando a influência, né? As influências e a história.
Exato,
né?
Porque o Primogênito do Sol, o Vanderson, ele tem... todas as personagens dele são jogadores da mesa de jogo da ES, que já tem, que vai fazer em março do ano que vem 25 anos.
25 anos não é pouca coisa, né?
Imagina a força dessa narrativa transformada em romance, né? É disso que trata o Primogênito do Sol. Então, ali no Primogênito do Sol... para quem adquirir a obra, também uma das recompensas é o outro livro que eu lancei pela editora Cotter, né, pela Cotter Editorial esse ano, que também é do Universo Império Sagrado. Então, para quem adquirir o Primogênito, uma das recompensas é o Milênios de Solidão, que é o livro que eu lancei pela Cotter Editorial. Tudo isso para quem acompanha startup, que entende o que é algo de um empreendimento escalonável, repetível, vai estar mais ou menos entendendo aí como é que uma editora adquire os copyrights do meu livro, no caso, mas leva a logo, né, esse brasão escrito IS dentro da logo do Império Sagrados. Então, imagina só você adquirir lá o Primogênito do Sol pelo Catarse, uma das Milênios de Solidão. Acho que é bem bacana, né, Wanderson? Acho que é uma literatura para quem gosta de RPG e para quem gosta de literatura em geral vai estar bem amparado.
Olha só, se você gosta de RPG, se você gosta de história medieval, apoia lá no Catarse, o link é catarse.me/o_primogênito e a pessoa pode contribuir com o valor que ela quiser, com o valor que ela
Exatamente.
Puder.
Exatamente, começa em R$15 e vai aí até o quanto durar o estoque, né?
Ela fazendo esse investimento de R$15, ela já vai ter direito ao livro? Como é que é esse
com
processo?
R$15, né, a partir de R$15, você ganha os marcadores de página que são feitos pelos nossos ilustradores, né, pelo Radar May e pela Marcela, que são os ilustradores da Império Sagrado, que estão fazendo todo o processo aí desde a ilustração, né, do card game, sistema de jogo, etc. E depois, com a permissão maior, você vai ganhando o mapa do continente onde se passa, né, a história do Primogênito do Sol e também do Milênio de Solidão, né, um mapa bem bacana, ilustrado também. E se eu não me engano, a partir de R$69, aí ganha um livro. Depois disso, aí o livro com capa dura, o Milênios e assim vai. Então é bem, bem bacana mesmo.
Então, Christian, eu queria que você falasse para o pessoal que está ouvindo... Quais são as suas redes sociais, onde a pessoa pode encontrar os projetos do livro e também os seus projetos anteriores, onde o pessoal pode te encontrar aí na internet?
No Instagram, que é geralmente que o pessoal usa bastante também, então é @imperios, né, sempre no plural, @imperios_sagrados, isso no Instagram. No canal do YouTube, digita lá Impérios Sagrados, que já encontra lá o brasão da IS, né, o brasão da Impérios Sagrados. No Facebook, né? Então, Facebook, /.com/Impérios Sagrados, e só digitar Impérios Sagrados você vai me encontrar por tudo. E no meu caso, aí de forma, eu lancei pela Amazon, tem alguns livros lançados pela Amazon, então também Você pode encontrar lá por Christian Abreu de Quevedo, você vai encontrar o Sombras Entardecer, Milênios de Solidão também vai estar lá, Narrativas Interrompidas em Memória e Clamor Élfico, Contos Imortais, que é bem bacana.
Christian, muito obrigado pela sua presença aqui no Mono Geek. Gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal antes de comprar o livro, dar alguma palavrinha sobre aí os principais lançamentos também.
No Catarse do Primogênito Sol vai até dia 12 de janeiro. Nós temos aí previstos também, então já fica de olho, fica ligado aí, o card game que vai sair de Eternos Sagrados. Então vai ser bem bacana mesmo, baseado em todas as obras que já foram lançadas, e com citações dos livros. Então você imagina, você adquire uma obra, aí olha para um card game, já está lá a citação do livro, reconhece a personagem que está lá. Também disse o sistema de jogo de RPG e fora a própria Bienal. Então, a Eternos Sagrados tem uma tradição aí de pouco tempo no mercado, de 2 anos, mas sempre trabalhamos já em parceria junto com o governo do estado aqui do Paraná, com a Prefeitura Municipal de Curitiba, tendo apoio também, né, de empresários, de universidades, então tá bem bacana o trabalho. Fica ligado com a gente, vem com a gente com o Império Sagrado.
É isso aí, galera. Então, se você gostou da proposta do livro O Primogênito do Sol, todos os links vão estar na descrição desse episódio. Até mais ou menos o final de janeiro a gente vai estar com o link para você poder conferir essa obra de Christian de Abreu de Quevedo pela Império Sagrados. Obrigado, Christian.
Valeu, Vanção.
E é isso aí, você continua com o Mono Geek.
Oi, eu sou o Goku.
Me dê essa força, Pegasus!
Então vamos ao nosso tema principal. Roda a vinheta. Uma pergunta, tem alguma série, ou sem ser anime, que vocês estão esperando muito pra esse ano?
Assim, uma série tipo, de gente? Porque o Otaku não é gente, né?
De gente? É ótimo. Não, eu vou trocar agora live action só pra gente.
Cara, eu não sei, porque acho que eu gosto, já saiu, que é His Dark Materials, eu acho.
Ainda falta, acho que a terceira temporada.
Tá tendo agora uma série da Marvel que eu acho que tá pra sair, que é aquela What If.
What If vai ser legal.
Que é tipo...
What If vai ser legal.
Vai ser legal, isso eu também tô esperando.
A única coisa que eu tô com hype pra esse ano é o Thor. Amor e Trovão, só isso.
Ah, eu também. Vai ser esse ano, que feliz.
Eu imaginei uma música da Marília Mendonça com esse nome. Amor e Trovão.
Tem uma série que eu gosto muito, que é originalmente o filme que é baseado, é do mesmo diretor do Thor, assim, esse diretor novo, que é o Taika Waititi, que é o que fazemos nas sombras. É muito bom.
Nossa, muito bom.
Nas sombras é muito bom.
Cara, tanto a série quanto o filme.
É uma série de vampiros. É um filme que tem o Taika Waititi e aí tem a série. E essa série tem um monte de nome grande, tipo a Tilda Swinton tá nessa série, assim.
Sim.
Tem um momento,
Cara, eu amo tanto esse filme. Cara, esse é o meu tipo de humor. Esse filme é genial.
Genial.
É um documentário fake que acompanha a vida de vampiros. Acho que na Nova Zelândia, sei lá.
São 3 vampiros que moram na Nova Zelândia. É muito absurdo. É muito absurdo.
Isso me lembrou de Entrevista com o Vampiro.
Cara, é uma entrevista com um vampiro muito besterol.
Eu lembro de The Office também, né? Esse documentário fake aí, né?
Muito bom, cara. Se vocês puderem, assim, assistam. Eu não acho que não tem mais na Netflix, infelizmente. Mas
eu acho que eu tinha um DVD desse negócio aí. Eu comecei a assistir ele e eu fiquei traumatizado porque tinha nudez no meio. Aí eu parei de assistir.
Calma aí.
Era uma comédia muito bosta de vampiro, que eu lembro que tinha cena de nudez.
Era o quê?
Não, eu acho que é outro.
Eu acho que você comprou no camelô errado, entendeu? Não é na sessão proibida.
Versão brasileirinha. Melhor nudez do que nos outros, né? Sacanagem, piada ruim.
Que horror. Cara, mas pior que seu otaku consumiu a minha vida, porque eu tô parando pra pensar, cara, que série que eu assisto hoje em dia? E eu não assisto quase nada de série, mas eu terminei...
Não, eu fico perdido na Netflix, é assim...
Eu fico perdido.
É tanta coisa, você fica zapeando 40, 50 minutos, eu não sei o que assistir, sabe?
Eu terminei recentemente Sabrina... É, essa última temporada foi uma tristeza, realmente. Foi um desapontamento total.
Eu assisti
total.
A Sabrina na Record, quando passava.
Cara, mas a Sabrina tipo, era bom também. Eu terminei Bridgerton, que tá na moda aí, porque é da Shonda.
É, tá na moda, tá modinha. O Dalton Abbey, mas novo, assim.
Eu gostei. É, só que eu acho que a Shonda Rhimes, ela esperava ter 10 episódios e ela só ganhou 8. E aí o último episódio ficou uma bosta.
E olha que é a Shonda Rhimes,
hein? É a Shonda Rhimes,
é verdade.
É.
Eu tô assistindo a série francesa Lupin, porque eu sou apaixonada.
Ah, é bom, apaixonada. Eu quero ver!
É muito bom, eu gosto. Cara, eu sou apaixonada.
Adoro filme
Lupin,
francês.
Lupin, é, assistindo...
Não, Lupin.
Eu achava que era baseado no anime, sabe? Então, um anime chamado Lupin Terceiro.
Eu adoro Lupin Terceiro, cara. Não sei se é Lupin Lupin, mas eu adoro.
É baseado em Arsène Lupin, que é o ladrão de casaca. É tipo um ladrão, é uma obra francesa. E cara, eu sou apaixonada pelo ator principal, então assim, tudo que ele faz eu falo, vou assistir.
Eu vou assistir também, então, porque eu tava querendo ver.
É muito bom, muito bom. Eu tava assistindo com os meus pais, então tipo, eu chego do trabalho, vou comer, assisto um episódio e venho.
A única outra coisa periódica que eu e a Pini assistimos é o Paul Drag Race.
É verdade, o Paul Drag Race.
Tem um colega meu que ele o Elton lá do Mono Geek, apaixonado por RuPaul's Drag Race.
Nossa, muito bom.
Cara, é muito bom, assim. A gente assiste desde que a câmera é uma batata.
Sim, a gente assistiu todas as temporadas. Eu acho que...
Nessa época eu tava vendo com elas também, uma batata.
É muito bom. Cara, mas eu não vejo mais série. Eu realmente não vejo mais série, eu vejo anime.
Eu tô me forçando a ver série também, porque eu comecei a ver anime e não vejo mais nada.
Nossa, a gente fica aqui em casa até... Minha esposa fala, por que a gente assina a Netflix se a gente fica zapeando e não vê nada, sabe? A última coisa que a gente viu do Netflix foi um filme do Leandro Hassum que mais parecia Adam Sandler do que Leandro Hassum.
Foi o filme do Natal?
É, o filme do Natal. Tudo bem no Natal que vem.
Isso.
E The Great Pretender. A última coisa que eu assisti na Netflix, assim, muito substancial, bom. Foi The Great Pretender, né?
Sim.
Que é muito bom, mas assim, depois que surgiu a Disney e também assisto a Funimation, Crunchyroll, eu nem assisto muito Netflix agora, né?
Uhum. Nossa,
o Amazon
coisa.
Prime Video, na minha opinião, é o mais honesto de todos, né? Porque o Amazon Prime Video estão várias coisas. Eu assisto muito anime de segunda mão, que eu brinco, né? Do Amazon Prime Video, porque é R$9,90, tem muito anime que ninguém tá nem aí, sabe? Assisti um chamado Happy Sugar Life, que é sensacional.
Happy
Sugar Life.
Eu assisti na Amazon Prime aquele The Wilds. Muito legal.
The Wilds.
Muito legal. Sobre 8 meninas que elas vão fazer uma viagem de verão. Tipo, pra relaxar e se distanciar um pouco de rede social, celular e tal, aprender a fazer conexões reais. E elas sofrem um acidente e caem numa ilha deserta e tem que sobreviver.
Já pensei aqui em
Parece
um camp lá. Yurukamp lá também.
Yurukamp.
Não, falando em Amazon Prime, vai sair. Eu confirmei, vai sair. Esse ano vai sair Grand Blue 2.
Porra! Caralho! Zombieland Saga e Grand Blue 2, feliz ano novo pra mim, porra.
Feliz ano novo.
Já tá tendo Nanatsu, já tá tendo Promised de Neverland. Nossa.
Não, cara, olha só, uma coisa que eu vi esses dias, que é a comparação de Promised Neverland com Fuga das Galinhas.
Sim.
É perfeito,
sem
é perfeito.
Falar.
Tem personagens que são realmente feitos ali um para o outro, inclusive a dona também do celeiro, é idêntico a história.
Era muito bom.
Fanny, saiu o Dr. Stern também essa semana, saiu?
Saiu.
Deve ter saído, né?
Eu não acompanho esses, eu vou acompanhar muita coisa nova.
A gente tá pegando muito anime novo, a gente pegou Rorimiya, Skate the Infinity, Hataraku Saibo Black.
Ah, Rorimiya, lindão, gostei pra
Rorimiya caramba. Rorimiya é lindo.
Vocês já viram aquele lá das quíntuplas?
Ah. Ainda
também,
não.
Também, as quíntuplas. Assisti o primeiro episódio ontem, o Vitor.
É,
primeiro episódio das quíntuplas.
Ah, o Harenki. Cinco irmãs, tá apaixonado pelo mesmo cara.
Ah,
é. Só, assim, no anime é meio estranho, porque, tipo assim, no mangá ele meio que não consegue reconhecer elas por causa que no mangá elas têm a mesma cor de cabelo, né?
Uhum.
E no anime eles mostram que cada uma tem uma cor diferente. Uhum. Só que mesmo assim o personagem não sabe quem é quem, porque elas são cinco gêmeas, né?
Uhum. Cara,
só que você que tá assistindo, você sabe quem é quem, sabe?
Uhum.
Na moral, é muito difícil de executar, assim, é bem complicado.
Uhum, mas é bom, tipo, eu vejo muita gente falar, ah, meu Deus, as quíntuplas, porque eu tenho muita preocupação.
É bom.
Você sabe que não é, mas
ele não é, ele não é um harém, ele é mais uma comédia mesmo que...
É até tipo, light, assim, uma, é duas, bem light,
é,
bem leve.
Uma ou duas que se apaixonam por ele.
Uhum.
Na verdade, é uma que apaixona por ele.
É porque sempre tem aquele medo de, tipo, ser um harém e virar um negócio ete, sabe? Então,
sim,
tem
eu não
tem
gosto muito de anime eti também, não. Tem um anime que eu tava assistindo que começou sendo eti, mas depois pararam, porque, não sei, foi o Kanojo Okarishimasu, que é...
Ah, eu...
Do cara que...
Nossa, achei péssimo. Eu vi 3 episódios, eu fiquei credo.
Então, olha só, ele quebra esses 3 episódios pra você. Porque, assim, eu também fiquei com essa mesma expectativa. Eu falei, puta, não tô gostando desse anime. E depois deu uma chance pra ele fica bom. Justamente porque eles abandonam esse lance de eti e fica uma coisa um pouquinho mais séria, sabe? Aí eu falei, pô, esse negócio de 3 episódios, a gente sempre faz pros outros episódios de anime. Esse aí eu tentei um pouquinho mais e gostei bastante dele. Mas o personagem principal é um bosta, assim. Sim. É um personagem que não tem um desenvolvimento muito legal. Mas o anime é legal,
Uhum.
Outro que é mais ou menos... Outro que é um drama mexicano, uma novela mexicana. Chama-se Domestic Girlfriend.
Nossa, não. Esse é eu fui pro mangá.
Esse é uma novela.
Eu fui pro mangá. Eu fiquei com raiva. Eu li uns 200 capítulos desse mangá. E fiquei com raiva. Nossa senhora, eu não suporto. Nossa, cara.
Por que
eu
fiquei com raiva?
Porque
eu tô com ódio.
Cara, porque assim, é uma história, pra quem não sabe, é um menino que ele é apaixonado pela professora. E aí um dia ele vai no karaokê com os amiguinhos e tal. É tipo um go-com, né? Encontro com a galera de outras escolas. E aí ele encontra uma menina e tal, e ela só tipo, ah, pô, tu tá afim de perder a virgindade? Aí, ah.
Só ela foi mais pela curiosidade mesmo.
É, mas
né?
É, sim, foi realmente pela curiosidade. Tipo, ah, quero fazer logo. Aí, ah, beleza. Ok, eles transam, show. Um tempo depois. Bom. Ele é apaixonado pela professora.
É a Feira de São Cristóvão.
Aí, beleza. Um tempo depois, o pai dele chega e fala: pô, então, filho, eu estou namorando e eu vou me casar com a mulher. Então, vamos num jantar pra você conhecer a mulher e as filhas dela. Chega lá, as filhas dela são a professora e a menina com quem ele transou.
Ah, mano.
Sim.
Ah, mano.
Só que, cara, eu acho.
E aí muito... vira esse triângulozinho amoroso.
Exato.
Cara,
fica só que separado. Eu acho muito errado. Tipo assim, eu gosto muito. Quer dizer, gostar muito forte. Mas assim, eu gosto muito do relacionamento dele com a Rui, que é a menina que ele transou. Eu não gosto dele com o relacionamento com a professora. Eu acho muito errado esse negócio que o professor se relacionando com menor de idade. Não gosto.
É meio pedófilo isso.
Exatamente.
Aí, né?
Eu não gosto de nenhum tipo de história. Também tem vários shoujos que eu já, tipo, eu pego aqueles aplicativos de mangá e tal, eu fico escolhendo, né? Ah, o que eu vou ler hoje, sabe? Aí quando eu vejo que tipo, a menina tem crush no professor, eu já, tipo, não, você não. Sabe, eu fujo dessas coisas, porque eu acho muito, muito besta. Até porque eu tinha, sei lá, na nossa escola nem tinha professor tão bonito assim, mas tinha um carinha que era legal, simpático, as meninas tinham crush nele, eu falava, gente, é professor, gente. Eu acho errado, tá ligado? Tipo, a gente tem 14
não,
anos.
Não. Fica... Isso quando não é assim, pra legalizar, os caras colocam um personagem super velho num corpo de uma criança ou de um adolescente pra dizer, ó, mas ele é mais velho, ele sabe das coisas, né?
Ai, que ódio.
Que ódio. Pra justificar o erro, sabe? Sim.
Aí,
tipo
cara,
assim, filhão, só diz que é errado, entendeu? Mete um risoca logo que todo mundo já sabe que é pedófilo e tchau. Não tenta justificar, não tenta.
Exatamente. Tanto que, por exemplo, eu fui pro mangá porque eu falei, cara, eu não vou aguentar ver esse anime semanalmente. Tipo assim, eu comecei, mas eu falei, pô, eu quero ver onde é que vai dar. Quero ver onde vai dar. E eu li muita coisa. Porque, assim, ele chega a ficar com a professora, mas... dá um ruim e ela simplesmente foge, o que tá certo. E aí ele começa a se apaixonar pela menina, pela outra menina. E aí ele fica junto com ela. E aí o relacionamento deles, tipo, decola e dá muito certo. E eu fico, pô, aí sim, cara, aí sim. sorte.
Só que ele continua pensando na professora ainda, de vez em quando, e a professora reaparece de vez em quando, algumas ocasiões, né?
Sim, cara, mó errado, eu acho feião.
É um drama mexicano aí. Mas você falou de shoujo, também tem aqueles shoujos que enrolam pra caramba. Nossa, tipo o Kimi no Todoke, sabe?
Sim, sim. É, eu assisti um que eu nem lembro qual era o nome. Acho que é I Love You, I Like You, sei lá, whatever. E a menina, ela é excluída, não fala com ninguém. E aí um dia acaba acontecendo um acidente. Tipo, um menino levanta a saia dela super por acidente. Só que assim, ele é o garoto mais popular da escola. Ela vai dar um chutão na cara dele. E ele se apaixona por ela. Whatever.
É o Tio Laviru. É Tio Laviru o nome do anime.
É, Tio Laviru. Não.
É esse plano de vida.
Não, é?
Não, peraí. Não, esse Tio Laviru, eu acho.
É, não, que tô confundindo.
Mas aí eles se apaixonam. É Say I Love You. Aí, ok. Eventualmente eles começam a namorar, esse casalzinho. Cara, eu juro pra você, no último episódio, eles já estão namorando tem tempo. No último episódio, o cara tá doente em casa. E a menina é tipo, ai, será que eu vou na casa dele ver se ele tá bem? Será que eu vou lá levar um lanchinho, um remedinho pra ele ficar bem? Ela, cara, no último episódio, ela chega em frente na casa dele, ela fica uns 10 minutos confabulando se ela vai tocar a campainha ou não. Eu falei, cara, não acredito que vocês me fizeram chegar até aqui pra isso.
Eita, desgraça!
É, cara, no último episódio, mano, ela vai... Não, fiquei muita preguiça, dei nota 3 pro anime, eu fiquei, não. Tipo assim, porque os personagens estavam se desenvolvendo ao longo do anime, aí no último episódio a menina tem essa regressão, eu fiquei, não, cara, porra. Mas eu, sei lá, eu não. amo shoujo, mas assim também não dá.
Assim, os animes horrorosos, tem Oregairu e tem As Quinto Pôs que fica em...
Não, mas eu não assisti o final ainda. Nossa, você tá vendo o final, por favor.
Eu vou falar o final, mas eu me decepcionei muito. Eu fiquei com ódio genuíno no final, porque...
Não. Gente, tô saindo. Obrigadão.
Por favor. Valeu.
Vitor, segura a língua, pelo amor de Deus.
Tô segurando.
Quero agradecer imensamente a participação de vocês nesse programa especial. Quero agradecer a presença da galera do Proibido Otakus, começando com a Isabela Pini. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado aqui pela contribuição. Queria que vocês falassem também um pouco do podcast de vocês e aonde a gente pode encontrar o Proibido Otakus.
Ok. Bom, vocês podem encontrar o Proibido Otakus nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como @proibidootakus. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, a gente também tem o e-mail, proibidootakus@gmail.com. E nós estamos em vários agregadores de podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Breaker. Tem várias opções, se vocês quiserem também entrar no nosso Anchor, nós temos o link para todos os agregadores lá. A partir de 2021, o Proibido Otakus vai ser semanal, aqui anúncio em primeira mão.
Olha, a primeira notícia exclusiva.
A gente pode dar até 3. A gente pode dar até 3 anúncios exclusivos.
Para com essa porra aí, meu irmão!
O primeiro a Pini já deu, que a gente vai ser semanal ao invés de quinzenal. O segundo é que a gente vai começar a fazer uma série. A gente talvez implemente esse sistema de fazer séries de podcasts, assim, de um único assunto que vai durar meses. E o terceiro é que talvez a gente faça finalmente alguma coisa relacionada ao nome do nosso podcast, que é falar sobre coisas que proibem otakus. Então, fiquem ligados. Uhum. Nosso último episódio foi sobre Great Pretender, mas logo nós vamos lançar um sobre Nanatsu no Taizai, que foi um pedido de um dos nossos fãs. Uhum.
Tem coragem.
É isso.
E nesse a gente vai proibir.
A gente proibiu mesmo, hein? Foi maravilhoso.
Vocês viram o anime pra poder falar? Porque
esse sim, senhor.
Medo, cara. A gente viu a primeira temporada.
Aqui tem coragem. A gente assistiu a primeira temporada todinho pra descascar depois.
Meus sentimentos a todos vocês, tá? Minhas concentrações aí.
Só não vejo uma terceira.
Eu tinha assistido já a primeira há muito tempo atrás e assisti de novo. Assisti duas vezes.
Nossa, cara, nossa, que isso, cara. Coragem. Gente, o tempo é curto. A pandemia me ensinou isso aí, galera. Vamos lá.
Não, e a gente ainda vai assistir Darling the Franks também, que dizem que é
muito sensacional.
E a Juliana comentou que a gente tá querendo fazer uma série especial, e a gente vai começar agora em janeiro uma série especial de Jojo. Então a cada mês a gente vai lançar um episódio sobre cada temporada de Jojo.
E vai ser uma bagunça igual o Jojo é, então fiquem preparados.
Exato. Pô, exatamente.
Não sei se o Vitor tá escutando, não sei se ele saiu, mas ele gosta de Jojo aqui. Assim,
eu... Sério? E você não me falou, cara?
Ah, cara, eu gosto, sim. Eu assisti até a parte 3 e eu não tô com coragem de assistir pra parte 4 ainda.
Mentira, é a melhor parte, filhão!
Não, não é melhor não.
É a melhor parte, sim.
Não é, mas chega lá.
Eu só vou aceitar esse argumento se você me disser que a parte 7 é melhor. Só isso.
Eu gosto da parte 3, cara, por causa do que ela é muito emocionante hoje em dia. E ela reverbera muito nas outras partes. Então eu gosto pra caramba dela.
Mas enfim.
Eu gosto muito da cultura do Jojo.
A cultura é ótima, mas isso é tudo pro Proibido Tacos, então a gente espera vocês lá nos nossos canais S2.
Isso. Beleza, se você quer divulgar a rede social de vocês, de cada um de vocês.
É, você acessando o nosso Instagram e acho que o nosso Twitter também, vai ter um link direto para todas as nossas redes sociais pessoais. E aí você pode encontrar a gente lá.
Então, galera que tá ouvindo a rádio, por favor, siga Proibido Tacos. E veja as novidades, principalmente se você gosta de anime, né? A gente sempre tem convidado aqui de várias áreas. E tem poucos de anime, sim, que fala mais de anime. Então, se você que tá ouvindo a rádio, por favor, vai lá e ouça os podcasts anteriores também do Proibido Otakus. É isso. E o Vitor, né? Vitor Rodrigues tá sempre aqui com a gente. Muito obrigado, Vitor.
Que isso, cara. Tamo aí junto.
Falando sobre animes. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Siga a gente nas redes sociais. MonoGeek2 no Twitter, MonoGeek Podcast no Facebook, Rádio Blast no Twitter, Instagram e Facebook. Nosso programa, você já sabe, todo domingo, 8 horas da noite, a gente está aqui. Se você está ouvindo pela rádio, nós temos o nosso podcast que você pode procurar nos principais agregadores de podcast. MonoGeek, toda semana com um episódio diferente para você. E é isso, galera. Quem falou é o Anderson Padilha. Um forte, um magnífico abraço. Muito obrigado, galera. Deu, falou e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.
Tchau! FM. Encontrou
obrigado, até a próxima.
Eu faço cocada e é bem gostoso. Mas eu prefiro a Blast.